Bom dia a todos. Cumprimento os nobres colegas vereadores, os servidores dessa Casa de Leis, os munícipes que nos acompanham nessa sessão e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Sob a proteção de Deus, em nome de toda a comunidade juarense, declaro aberta a 8ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa anual da 11ª legislatura. Informo a todos que as sessões da Câmara Municipal de Juara são transmitidas ao vivo pelo YouTube Câmara Municipal de Juara e pelo Facebook, @ Câmara Juara. E na Rádio Tucunaré, a sessão será transmitida amanhã às 20 horas. Passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum.
Acordo, senhora presidente. Registro a presença dos vereadores Geraldo Marquito, Luciano Oliveto, Ganso Costa, João Rissotti, Zé Galvão, Zé Carlos Mototáxi, Alex, a minha presença e da senhora presidente Patrícia Vivian.
Informo a todos que nesse momento farei a leitura da Bíblia. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua vontade é escudo e bróquio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem pestes que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Passamos à apreciação da ata da 7ª sessão ordinária realizada dia 7 de abril de 2025. Vereadores que aprovam permaneçam como estão e os que desaprovam se manifestem. Aprovada. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos documentos do pequeno expediente.
Indicações protocoladas. Indicação 07/2025, interessado vereador Alex, que indica o excelentíssimo senhor prefeito de Nova Bandeirantes, com cópia à Secretaria Municipal de Educação, a necessidade de providenciar com urgência a recuperação da estrada da linha Matrichã, especialmente nas proximidades da propriedade do senhor Ranieri Queiroz. Indicação número 05/2025, interessado vereador Heraldo Marquito, que indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal e ao senhor Cleito Marcelino de Souza, chefe da divisão de fiscalização, a necessidade de intensificação da fiscalização dos vendedores ambulantes que frequentemente atuam no município de Juara, especialmente aos finais de semana. Indicação número 012/2025, interessado vereador Zé Galvão, indica ao excelentíssimo senhor prefeito Valdinei Holanda de Moraes, prefeito municipal, a possibilidade do fornecimento da carteirinha do idoso aos aposentados pelo Prévio Juara.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereador Ganso Costa. Vereador dispensou a palavra. Vereador Eduardo do Box. Vereador dispensou a palavra. Vereador Zé Galvão. Vereador dispensou a palavra. Vereador Zé Carlos do Motax. Vereador dispensa a palavra. Vereador Heraldo Marquito.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, população que nos acompanha via Facebook, Rádio Tucunaré. Senhora presidente, fiz aqui uma indicação para a Secretaria de Divisão aí sobre a fiscalização sobre os ambulantes que vêm principalmente final de semana na nossa cidade. Estou solicitando aqui do prefeito, junto com a sua secretaria de divisão, que aumente a sua fiscalização, pois o comércio na cidade está muito revoltado, pois muitos ambulantes estão chegando na cidade e vendendo suas mercadorias muito barato, porque devido não estão colhendo imposto ao nosso município. Então, solicita a Secretaria de Divisão a fiscalização sobre os ambulantes, principalmente final de semana na nossa cidade. Senhor presidente, semana passada, eu e o vereador Zé Carlos Motaco tivemos uma visita no distrito de Paranorte. Gostaria aí que o Vando mostrasse aí no telão para a população ver como que está o distrito de Paranorte, o ônibus transporte escolar, onde freios estão amarrados com mola, estão engatados com mola, está um perigo, principalmente para o motorista e também transporte. Ônibus, pneu careca, amortecedor amarrado com aquela fita e atoleiros nas ruas, nas estradas, principalmente do Lixão e também dentro do distrito Paranorte. Então, solicita aí da Secretaria de Transporte, junto com a de cidade, o mais rápido possível, a recuperação, onde dentro do distrito Paranorte tem rua que não tem como estar transitando, está feio. Nunca vi na minha vida as ruas do distrito Paranorte como está agora abandonada. Precisa urgente da recuperação. Também sobre a escola, onde precisa urgente, olha o telhado como é que se encontra, está caindo o telhado, as paredes estão se abrindo. Se a semana a Secretaria de Educação não tomar providência, eu vou estar acionando o Ministério Público, porque esse refeitório, olha, o choque bem perto do pé da criança, o vaso, realmente está um abandono à escola do Distrito Paranorte. Precisa urgente da recuperação dessa escola, principalmente o refeitório precisa da interdição, porque esse refeitório está pronto para cair e precisa aí, o mais rápido possível aí, que a Secretaria de Educação tome as providências antes que aconteça uma tragédia. A gente está aqui para fiscalizar, cobrar, e outros assuntos a gente está apurando, né, vereador Zé Carlos? Vamos estar essa semana aí marcando a reunião com o Ministério Público sobre algumas denúncias também que estão aí sobre o distrito de Paranorte. Principalmente, a gente tem ali informação que o ônibus faz um dia sim, um dia não, a linha para puxar os alunos. Isso aí não pode estar acontecendo, que nem a linha ali da Estrada Matrixã. O ônibus faz um dia ela e outro dia faz a linha da Estrada Bertozzi. E a linha da Porteira Branca tem duas linhas, o mesmo ônibus faz a mesma linha. Então, a gente precisa estar verificando para que as crianças aí não fiquem sem aula. Só isso, presidente. Obrigado.
Peço ao vereador Ganso Costa que assuma o meu lugar na minha cadeira para que eu possa fazer o uso da tribuna. Calma aí, vou perder minutos. Bom dia a todos, bom dia colegas vereadores, todos aqui que nos assistem pelas redes sociais. Essa semana, colegas vereadores, até vem sendo um assunto aí um pouco debatido nas minhas redes sociais. Nós fomos fazer uma visita, depois de várias denúncias, ao Hospital Municipal, onde nós tivemos várias informações, até de funcionários e principalmente de pessoas usuárias do SUS, onde a sala de parto, que foi inaugurada no mês de novembro, não estaria funcionando. E nós fizemos uma visita lá. Eu queria que o Vando mostrasse ali para nós. Essa sala de parto, no dia da sua inauguração, dia 9 de dezembro de 2024, a qual recebemos uma denúncia que esses materiais que estavam lá, essa estrutura, foi colocada lá somente para a inauguração. No outro dia já estava retirado e é dessa forma que se encontra a sala de parto nesse atual momento. Lembrando aqui que nós não estamos aqui, vereadores, para culpar ninguém, nem gestão passada e nem gestão atual. Nós sabemos que o prefeito Ney tem 4 meses aí que está trabalhando, mas quando foi inaugurada essa obra, já se sabia que não tinha funcionários para estar atuando nessa sala de parto. Então, não havia a necessidade de ter inaugurado uma obra de milhões, enquanto hoje os nossos pacientes, a nossa população, está tomando soro em escadinha de subir. Sabia, Zé Galvão? Escadinha de subir na cama. Os pacientes estão tomando soro lá. Então, uma obra dessa parada dentro do hospital municipal, eu peço ao prefeito municipal que seja contratado e tomada as medidas com urgência dessa ala aí, ou que ela seja utilizada para colocar os pacientes lá para dentro, igual nós sabemos que essa semana foi mandada uma paciente embora, porque não tinha lugar para fazer a internação. E também quero fazer a indicação aqui da instalação das câmeras de segurança dentro do hospital municipal, onde sei que as câmeras parece que já estão compradas e eu não sei por que a demora da instalação dessas câmeras lá dentro. Tá? É só para informar mesmo a população o tamanho do descaso. Nós estamos com um sub-hospital montado dentro... montado dentro do hospital municipal sem funcionar. Certo? Obrigada, gente.
Bom dia a todos. Vereador Patrícia, retorne ao seu lugar.
Próximo vereador inscrito. Não tem mais vereadores. Solicito ao primeiro secretário a leitura das proposituras apresentadas e devidamente protocoladas.
Projeto de lei número 027/2025, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da outras providências. Requerimento número 033/2025, de autoria do plenário, vereadores que assinam, requer a dispensa dos pareceres das comissões permanentes do projeto de lei municipal 027/2025, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a realizar o orçamento vigente de abertura de crédito da outras providências. Não, vai desculpando, tá, gente? Tá feio aqui, ó. Roquidão. Requerimento número 01/2025, de autoria dos vereadores Patrícia Vives Zé Galvão, requer o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Valdinei de Holanda Moraes, explicações formais e urgentes acerca da inatividade do setor de parto humanizado Beija-Flor. Estrutura recém-inaugurada do Hospital Municipal, que lamentavelmente permanece em uso desde a sua entrega oficial no dia 9 de dezembro de 2024. Requerimento número 002/2025, de autoria da vereadora Patrícia Vivian, requer o excelentíssimo prefeito municipal cópias das notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento referente aos exames de tomografia computadorizada e realizados por instituições privadas, convênio e via consórcio intermunicipal de saúde, no período de janeiro de 2022 a dezembro de 2024. Moção de aplausos número 002/2025, de autoria da vereadora Patrícia Vivian, a senhora Vera Silva da Rocha, presidente, e a senhora Luciene Pontes, vice-presidente da APA, Associação de Pais e Amigos de Autista do Vale do Arinos, em reconhecimento à notável atuação na organização da caminhada de conscientização pelo autismo, realizada no dia 5 de abril de 2025, como parte das ações do Abril Azul, mês dedicado à sensibilização da sociedade sobre o transtorno do espectro autista, TEA. Moção de aplauso número 03/2025, de autoria também da vereadora Patrícia Vim, ao senhor Ademar Aleixo de Souza, em reconhecimento à sua valiosa contribuição ao município.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Informo que não há vereadores inscritos, passamos à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
Registrando as presenças, os vereadores Geraldo Marquito, Luciano Oliveto, Gâncio Costa, Eduardo Box, Zé Galvão, Zé Carlos Mototax, Alex, a minha presença e da senhora presidente Patrícia Viva. Portanto, acordo, presidente.
Passamos às matérias em pauta na ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário a leitura das matérias em pauta.
Solicitação de urgência do Poder Executivo Municipal ao Projeto de Lei Municipal 027/2025, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da outras providências.
Vereador Zé Galvão.
Bom dia a todos. Eu acho que os colegas vereadores já prestaram atenção nessa abertura de crédito, que é um dinheiro do FETAB que vem para o município, apesar que nos preocupa, porque eu acredito que todo ano vai vir uma matéria ou o governador manda ou não manda, que o FETAB, eu acho que pelo que deu a gente entender, ele não existir mais esse FETAB, né? Vai existir uma ajuda do governo estadual para os municípios, para não deixar totalmente os municípios sem dinheiro do Estado, que já tinham o costume de receber o FETAB. Então, eu acredito que os colegas vereadores vão votar favorável, porque é um dinheiro do governo estadual que vai vir para o uso do nosso município.
Na verdade, o vereador Zé Galvão explicou o projeto aí para nós, ele vai entrar em discussão agora, tá, gente? Em discussão, a solicitação de urgência ao projeto municipal de lei número 027/2025.
É que, na realidade, é para material de consumo, né, presidente? É para material de consumo e, na lei, já fala onde pode ser usado o dinheiro. Acho que os colegas sabem disso. Tem os lugares certos que pode ser usado o dinheiro. Ele não pode ser deslocado para outro setor dentro do município. Então, eu acredito que o executivo vai fazer a sua parte, porque está precisando do dinheiro. Então, eu acredito que vai ser bem usado e vai ser bem aproveitado pelo nosso gestor, que é o nosso prefeito. Tá? Era isso.
Continua a discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão e os que desaprovam, se manifestem. Aprovada. Próxima matéria.
Requerimento 033/2025, de autoria do plenário, vereadores que assinam requer a dispensa dos pareceres das comissões permanentes do projeto de lei municipal número 027/2025, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da outras providências.
Este requerimento de dispensa dos pareceres, objetivo assegurar celeridade na tramitação do projeto, uma vez que sua aprovação permitirá que essa casa entre imediatamente na fase de discussão e votação na matéria. Vale destacar que o município já deveria estar recebendo as primeiras parcelas do recurso. Diante disso, é o nosso dever e responsabilidade o senso de urgência. Em discussão, o requerimento número 033/2025. Vereador Zé Galvão.
Isso, bem explicado, que esse dinheiro, na realidade, já era para ter entrado mês passado para o nosso município, a primeira parcela, não é verdade? E a gente analisou o projeto, não é um projeto que não há, no nosso entendimento e do jurídico, não há por que a gente não aprovar com a dispensa dos pareceres.
Lembrando aí que nós já perdemos de receber o mês de janeiro, fevereiro e março, né? Foram três parcelas, né? Isso. Vai receber, mas vai receber atrasado já, né? É isso. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Geraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Gans Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Soch.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos do Motax.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovado. Próxima matéria.
Projeto de lei municipal número 027/2025, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e dar outras providências.
Em discussão, o projeto de lei municipal 027/2025. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos Maltax.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovado. Próxima matéria.
Requerimento 01/2025, de autoria dos vereadores Patrícia Vive e Zé Galvão. Requer ao Senhor Prefeito Municipal, o senhor Valdinei Holanda de Moraes, a explicações formais e urgentes acerca da inatividade do setor de parto humanizado Beija-Flor, estrutura recém-inaugurada no hospital e que, lamentavelmente, permanece sem uso e desde a sua entrega oficial no dia 9 de dezembro de 2024. Matéria em única discussão e votação.
Em discussão, o requerimento número 002/2025. Vereador Zé Galvão.
É, como a nossa presidente já falou em plenário, a gente esteve visitando, eu, ela, o vereador Patrícia, o vereador Alex, porque nós temos sala dentro daquele hospital que não está sendo usada, e o nosso município depende de leitos. Então, eu acredito que tem uma injustiça, pessoas mandando voltar pessoas para casa, que precisa ficar internado lá, talvez um dia, talvez dois, ou talvez até mais, talvez muitas pessoas num quarto só num leito só, e nós tendo espaço lá embaixo que caberia essas pessoas para ter um atendimento mais humano. Eu acredito que essa inauguração, já que nem a nossa presidente falou, ela foi feita já tudo premeditado, porque já sabia que não ia ter servidor, tanto faz técnico, médico, como o próprio enfermeiro, para manter aquela sala. Então, eu não sei o porquê que foi inaugurado, sei se for só para inaugurar placa, ou se for só por causa para não entrechar para o outro gestor inaugurar. Então, ficou essa coisa meio que chata e a gente está sendo muito cobrado por isso. Então, eu acredito que o nosso próximo gestor que reveja o que pode ser feito, porque a gente está precisando de leito no Hospital Municipal e nós temos leitos lá embaixo e muito leitos novos, que ar-condicionado novo, tudo pronto para ser usado. Então, eu acho que eles têm que rever o que pode ser feito, ou se vai voltar a instalar essa sala humanizada, que é muito importante também para o município. Que venham tomar as providências, que a população não merece estar passando pelo que está passando.
Continua a discussão, vereador Heraldo Marquito.
Senhora presidente, colegas vereadores, a gente fica até com vergonha, né? Porque o gestor da gestão passada disse que não inaugurava placa. Aí está aí um exemplo, inaugurou esse parto lá no Hospital Municipal, sendo que não funciona. Várias salas vazias, com os equipamentos tudo, sem que também não tem mão de obra. Outra coisa também que o gestor da gestão passada falou que não inaugurava a placa, inaugurou a placa ali do lado da Uri Riva, das casinhas, que até hoje não começou, e aqui Sassa está grande. Acabei de receber aqui uma reclamação de moradores, que o capim está muito grande, escondendo marginal, e precisa aí da Secretaria de Cidade aí, que faça o gradeamento. Então a gente vê aí, que gestão passada aí, o gestor falou nesse plenário aqui que não ia inaugurar a placa. Inaugurou aí no Hospital Municipal essa ala de parto, sendo que não está funcionando. Onde, esses dias mesmo, o Hospital Municipal precisava de sala para que as pessoas que estavam ali com dengue, chikungunya, não tinha lugar para pôr, sendo que tem essa sala aí vazia, com várias coisas dentro, várias
ar-condicionado, cama, e sendo que estava, não estava funcionando. E foi inaugurado no mês de dezembro pelo prefeito Carlos Sirena. Mesma coisa também que foi inaugurado lá no loteamento das casinhas do lado da Uri Riva, sem casa, e até hoje o capim está tomando conta. E sendo assim, que até o vereador Luciano Oliveto, semana retrasada, estão mexendo ainda na parte da documentação daquelas casinhas. Então, a gestão passada, a vereadora Zé Galvão, só inaugurou placa no final do seu mandato. Então, a gente precisa que tomar essas providências, principalmente do Hospital Municipal. Os colegas vereadores sabem que faltava sala, faltava quarto para pôr o paciente e não tinha. E aonde está aí, salas aí de parto aí, fechada, porque foi inaugurado e não está funcionando.
Eu só vou complementar aqui, eu quero deixar bem claro à população, à sociedade, que eu não estou aqui para culpar ninguém, não. Não culpar a gestão, eu não quero culpar ex-prefeito, eu não quero culpar a gestão agora. O que nós precisamos colocar para a nossa sociedade é respeito. E se não for para fiscalizar, a gente acaba, não precisa de ser eleito, né? Porque o vereador ele foi feito para fiscalizar. E aí nós temos que ouvir, porque você é contra a gestão, porque você está sendo contra o prefeito. Não é isso. Se nós estamos vendo coisas erradas, principalmente porque o nosso povo está sofrendo. As pessoas pela qual nos elegeram estão sofrendo. Então, não é ser contra a gestão, não é contra ser prefeito, não é ser contra ninguém. Nós estamos aqui como vereadores para fiscalizar. E o que nós queremos é a resposta. Resposta pela uma população que está à mercê de uma sala que está aí há 4, 5 meses inaugurada, sem funcionar, e torna a dizer, paciente tomando soro em escada, paciente que eu tenho certeza que foi nos relatado pelo próprio paciente, mandado embora, porque não havia lugar para o paciente ser internado. Então, o paciente retornaria depois para tomar a sua medicação no hospital. E outra coisa é que nós não estamos aqui toda vez para estar cobrando o Hospital Municipal, Secretaria de Saúde, mas também apoiá-los, né? Porque há tempos vem pedindo novos servidores aí, novos enfermeiros, novos técnicos de enfermagem, mais médicos para trabalhar, e às vezes nós, como vereadores, só estamos ligando, cobrando, e o que precisa? Às vezes tem um olhar mais carinhoso também para esses profissionais aí que vêm trabalhando sobrecarregado e já não é segredo para ninguém. Continua a discussão?
E mais uma vez, cobrar o concurso público, né? Cobrar o concurso público porque precisa de contratação. Tanto faz nessas áreas que a gente já tem falado, precisa de contratação e precisa de ter o concurso público, principalmente por causa do Prévio Juara. Daqui a pouco o Prévio Juara não vai aguentar mais. Tem muitas pessoas se aposentando, então eu acho que isso aí é uma realidade que tem que ver com carinho também, porque ter um concurso público é sinal que vai continuar entrando o financeiro para que mantenha o Prévio Juara, que o Prévio Juara nosso... Ele precisa de caixa para se manter. Então, eu acredito que isso é muito importante também para se pensar.
Continua a discussão, vereador João Rissotti.
Eu estive trabalhando 24 horas no hospital no sábado agora, presenciei várias situações, principalmente nessa área da internação gestante. Ali merece um olhar diferenciado do executivo, junto com nós, a gente fazer uma reunião legal com o prefeito, ver o que precisa. Ali precisa de funcionários, necessita. Eu acredito que se nós conseguirmos botar essa ala para funcionar, vai desafogar até as outras partes de enfermagem, as outras partes de internamento. Até conversando com o doutor Wilson lá, ele está muito preocupado com a situação de Juara, e principalmente dentro do hospital municipal, a situação que a gente está vendo lá, do dia a dia que está acontecendo lá. Eu já vejo que até uma falta de respeito à comunidade juarense, você deixar pessoas, igual foi falado nos bancos lá, pessoas em pé, tomando soro até em pé, uma cadeirinha, no fato de a gente ver essa situação que está acontecendo no nosso município, questão de chikungunya, essas dengue, essa situação que está no nosso município lá, o hospital realmente está lotado. Comecei no sábado, 7 horas da manhã, e saí no domingo, 7 horas da manhã, 24 horas lá dentro, e você vê muitos descasos nessa questão de profissional lá, que precisa reforçar os próprios colegas lá dentro, os próprios pessoal da enfermagem ali, cara, eles não param um minuto, trabalhando demais. E eu tenho certeza, se nós montar uma equipe legal dentro do setor da obstetrícia e partos, essas coisas e tudo mais, vai desafogar principalmente a ala ali para a gente poder conseguir fazer um trabalho legal. Então, nós temos que reforçar assim lá.
Continua a discussão, vereador Luciano Oliveto.
Bom dia, colegas vereadores. É muito importante esse requerimento que trata do Hospital Municipal de Juara. Nós já estamos completando aí 100 dias da gestão do prefeito Ney, uma gestão que é de continuidade aí do mandato do Carlos Sirena. Sobre essa situação dessa reforma aí do Hospital Municipal, essa obra que durou mais de 3 anos, né, e foi teoricamente inaugurada, né, foi feita a inauguração aí dessa obra no final do ano, entretanto ela não foi usada. Eu chamo a atenção aí de toda a gestão de saúde pública do município, como, por exemplo, há 2 anos atrás nós visitamos o Hospital Municipal, onde foi falado de comprar essas cadeiras para a sala de soro. A professora Rosaneide deu o recurso, comprou as 10 cadeiras. Só colocaram as cadeiras na sala de soro para tirar foto na inauguração. E quero chamar a atenção da diretora do Hospital Maiara. Depois ela pegou as cadeiras e levou para as alas de internação. Se aquelas cadeiras foram compradas para a sala de soro, e se a prefeitura não comprou salas para os quartos, por que tem que tirar as cadeiras da sala de soro? Então esse problema da sala de soro, ele já deveria ter sido resolvido. E a Maiara deveria pegar essas cadeiras da sala de internação e colocar onde é para elas ficarem, para a gente não ter esse problema. O que acontece no Hospital Municipal? Eles não resolvem o problema dos setores, como esse da sala de parto humanizado. Por exemplo, no sábado retrasado, eu fui ao hospital porque tinha pacientes reclamando que estavam muito ruim e que os médicos falavam, olha, você vai voltar para... Eu não consigo te internar porque eu não tenho leito. Nasceu 9 crianças aqui, entre sexta e sábado. Ou seja, tem a demanda aí dessa sala, né, para fazer a internação desses recém-nascidos. Só que o prefeito tem que começar a resolver esses problemas. Por exemplo, sala de soro, gente, já tem as cadeiras lá, coloca as cadeiras lá. Essa sala de parto humanizado, tem que colocar isso aí para inaugurar. Tem 4 anos que a gente escuta falar sobre isso, só que a gente não vê isso aí resolver. A gente está com o mesmo problema aí, o prefeito tem que resolver. Outra coisa, entrei no portal da Transparência aqui, semana passada, um contrato de R$500 mil, Zé Galvão. Com a lavanderia? É esse aí que também você viu? R$594 mil, Eduardo Box, com uma lavanderia, sendo que a lavanderia do município já foi reformada, tem uma máquina lá ótima, que já está funcionando, não tá funcionando, enfim. Então são problemas, e aí, depois não tem dinheiro também, R$500 mil para lavar roupa, cara. E eu não vejo, assim, você vê que o dinheiro chega, só que você não vê para onde o dinheiro está indo e você não resolve o problema. Aí, eu acho que ser vereador está indo demais no hospital municipal é porque tem alguma coisa lá que precisa ser resolvida. Porque a nossa reclamação não é sobre fila, a nossa reclamação é sobre falta de estrutura lá dentro. Aí nesse final de semana retrasado, tinha gente que não podia ser internada, cirurgias eletivas sendo canceladas porque não tinha leito para atender esses pacientes. Aí, mais esse problema com essa lavanderia, R$500 mil aí que vai literalmente pelo ralo. Para que contrata uma lavanderia? Sendo que pode lavar essas roupas lá na lavanderia do Hospital Municipal. Então, enquanto a gestão não chegar e falar assim, olha, os problemas a gente já sabe, a gente precisa começar a resolver, a gente vai ficar batendo cabeça toda a sessão aqui. Então, eu peço atenção aí da Secretaria de Saúde do prefeito Ney. 100 dias, prefeito, está na hora de começar a resolver esses problemas com relação ao Hospital Municipal. É a mesma coisa, teve o cancelamento das cirurgias, aí você chega lá, é a mesma equipe que está trabalhando na regulação, já mostrou que tem gente lá que não sabe o que está fazendo. Hospital Municipal, a diretora não dá conta de pegar essas cadeiras da sala de internação e colocar lá para o povo tomar soro. O prefeito já sabe que tem que contratar técnico de enfermagem lá para o hospital e não contrata, eu não sei mais o que tem que fazer. Então, eu acredito que a gente vai caminhar para em breve abrir uma CPI do Hospital Municipal. Porque será que a gente vai chegar em junho com os mesmos problemas, gente voltando para casa porque não pode ser internado, áreas do hospital sem ser utilizadas, sendo o prefeito tem que começar a resolver esses problemas. Né? A gente ficar falando sobre os problemas e a gente não vê resolver esses problemas. Né? Enfim, isso aí é herança do Carlos Sirena. Né? Eu fiquei 4 anos martelando, falando dos problemas que a gente tinha com a gestão do Carlos Sirena, todo mundo batendo palma para ele, mas agora não tem ninguém mais para fazer maquiagem nas coisas erradas que ele fez, né? Não tem ninguém, não tem mais os líderes aqui, que tinha um monte de líder do prefeito na última, né? Agora está todo mundo sem secretaria aí na gestão do Ney. O Ney começou bem, né? Pelo menos não dando emprego para esse povo que só ficou aqui puxando o saco. E aí a gente com esses problemas do hospital municipal aí, que a gente está de olho, Patrícia, mas já a gente vai colocar aí uma CPI do hospital municipal. Eu não vou ficar chamando a atenção de secretária, nem de diretora do hospital, sendo que eles têm que resolver os problemas aí.
Continua a discussão, vereador Heraldo Marquito.
Senhora presidente, colega vereador, ressaltar aí a palavra do vereador João, realmente o hospital precisa de mais técnico, precisa de mais médico. A gente sabe aí do sufoco que aquela equipe passa por lá. A gente, diário, a gente está lá. Inclusive, até falei para o prefeito Ney, junto com a Maiara do Hospital Municipal, para ter um gabinete do vereador lá dentro do hospital, porque toda hora tem vereador lá cobrando e pegando no pé. Entendeu? A gente precisa aí de melhorias. Inclusive, essa parte aí da lavanderia é uma vergonha. Gestão passada aí, reformou a lavanderia, tudo, e licitou. O que eu não entendi até hoje, reformou, fez o novo espaço lá para a equipe da lavanderia do hospital e depois licitou para uma terceirizada. A gente sabe aí que a gestão passada só quis saber de terceirizar. Inclusive, muitas coisas até hoje estão aí terceirizadas. Vejo aí um trabalho aí da gestão do Ney, que já cortou aqueles carros que estava na parte terceirizada, onde veículos, na gestão passada, um exemplo, dos carros terceirizados, o dinheiro que gastou com carro terceirizado já tinha comprado duas frotas. Carro aí, estradinha, pagando R$4.600 por mês de aluguel. Caminhoneta aí, S10, 2015-16, pagando R$9.800 por mês de aluguel. Então, e ônibus, principalmente o ônibus da saúde, a presidente sabe muito bem disso, gastava mais de R$100.000 por mês de aluguel de ônibus. Então, e aí a lavanderia, reformou a lavanderia, comprou uma máquina nova, então a máquina zerada lá.
Não tem máquina,
faz 5 anos na vereadora
Jagabão.
E não funciona a máquina.
Não tem máquina lá.
Não funciona.
Não tem máquina lá.
Não tem?
Não tem.
Estragou já, aquela máquina novinha. Meu Deus do céu.
A vereadora, aquela máquina, segundo os funcionários, trabalhou 14 minutos. É o que deram conta de fazer ela. Ela já está, tiraram de lá, está no patrimônio, para você ter uma noção.
Pois é, você vê uma máquina novinha. Trabalhou 14 minutos, uma máquina nova, aí terceirizou um valor muito alto aí para o nosso município. Já tem esse de um contrato aí, o prefeito Ney está fazendo trabalho aí, já está licitando uma máquina nova para o município de Juara para cortar aí essa empresa terceirizada. É de muita importância, a gente sabe que a gente lá tem o espaço para a lavanderia, tem mão de obra já, que tem equipe que ganha por mês para isso. Então aí precisa realmente dessa máquina aí. Confia aí no trabalho aí do prefeito Ney junto com o Léo, que está aí cortando tudo essa parte terceirizada. E também a gente precisa aí cortar aí também essa parte aí de ônibus escolar terceirizado, que realmente da gestão passada para agora virou uma vergonha, que todo santo dia tem reclamação de ônibus terceirizado, aonde lá na Praia Norte mesmo a gente viu, o Zé Carlos estava presente, um ônibus faz uma linha hoje e amanhã faz a outra, é um dia sim, um dia não, que os alunos vão para a escola. E cadê os outros ônibus? A gente precisa que a gestão aí corte essas falhas, né? Que a gente tem os alunos que precisam ir para a escola e vai um dia sim, um dia não. Então a gente precisa que melhore, não só na Paranorte, como aqui dentro do município de Juara também. A gente sabe, a presidente teve vistoriando aí a estrada da Monte Azul na escola, onde o ônibus é precário. A gente tem que fiscalizar todos os cantos do município. A gente está aqui bem pago para isso. A gente ganha para isso, fiscalizar. Então a gente tem que trabalhar, doa onde doer, a gente tem que fiscalizar para acabar aí com esse negócio terceirizado. A gente vê falar aí, gestões passadas, que terceirizado é melhor. Eu não vejo. Só vejo reclamações, principalmente da parte terceirizada. A gente tem os ônibus amarelinhos do nosso município aí, ônibus aí de mais de 15 anos aí, e não dá tanto problema como o terceirizado está dando. Então a gente precisa melhoria, né, vereador Zé Galvão? Para que traz aí melhoria para a nossa educação do nosso município, principalmente dos alunos da zona do campo aí, que precisa estar vindo para a escola. A gente quer deixar bem claro que o terceirizado recebe mensal, todo mês, e não é um valor pequeno, não, é um valor bem pago, para poder estar trazendo aí melhoria para os alunos do nosso município.
Eu quero só ressaltar aqui para a população, porque às vezes é fácil a gente cobrar lá do técnico de enfermagem, a enfermagem que não está andando lá dentro do hospital, mas nós ficamos lá uma manhã inteira, eu tenho acompanhado demais o hospital municipal, e a gente sabe da dificuldade que esses profissionais estão passando lá dentro, porque duas pessoas para esterilizar, porque não é só esterilizar a roupa aí para a lavanderia e voltar. Essas peças depois elas precisam ser esterilizadas e somente duas profissionais lá, uma cada dia, para dobrar toda essa roupa. Dobrar e esterilizar toda essa roupa. Então, assim, dar o crédito também aos profissionais da saúde, à enfermagem, que a gente sabe o tanto que vocês têm trabalhado aí, eu vou falar arrochado, porque é fácil também a gente ouvir o outro lado, mas quero deixar parabenizar aqui ao pessoal da enfermagem. Continua a discussão, o vereador Eduardo Box.
Realmente, pegar esse gancho mesmo, presidente, pela questão que nós estamos comentando aqui, situações de precariedade até mesmo para o trabalho delas. E também isso não faz com que você, população, possa desacatar o médico, a própria enfermeira, a técnica, a senhora que dá faxina, porque eles estão ali também fazendo o máximo delas para poder tá atendendo a população. Sabemos que as dificuldades é fora até da alçada delas, e nós estamos aí trabalhando junto com o executivo para tentar resolver, cada um tem a sua particularidade ali dentro. Não acho que não deixou nenhum vereador de estar indo lá naquele hospital, porque é um gargalo que saúde é para ontem mesmo, né? A saúde não dá para pensar para amanhã também. Mas, então, assim, quero parabenizar todas as servidoras dali, até mesmo sempre quando a gente intercede por alguma pessoa que nos chama ali, elas são muito bem tratadas ali. Isso aí não tem, as pessoas, não, Eduardo, estou sendo bem tratado, problema aqui é só uma questão que muita gente, né, não tem equipamento, não tem local, não tem onde pôr. Então, assim, só esse tipo de questão, né? E é isso que a gente tem que estar também não deixando de... Porque às vezes pensa que a culpa é delas, né? Das pessoas que trabalham ali. Não é com toda certeza, não. Tá? Mas nós vamos aí tentar fazer o máximo possível. Todos os 9 aqui, com certeza também o prefeito Ney e o vice Léo, que também que eles não querem deixar que esse caos tome conta da nossa cidade, não. E resolver da melhor forma possível, a mais barata, e tentar resolver dessa maneira.
Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
E sem falar, né, Patrícia, presidente, uma roupa mal lavada, né? Horroroso. As pessoas esterilizando aquelas roupas. Já tinha um cesto do lado que a roupa já ia voltar sem ser usada. Por quê? Mal lavada. Não é a máquina adequada, eu acredito, para lavar as roupas. Então, até um perigo, que Deus me perdoe, uma profissional dessa que esteja esterilizando essa roupa, deixa passar uma peça dessa e um paciente pega uma infecção. Então, é outra coisa que tem que ser revista também pela Secretaria de Saúde, que se não está sendo bem feito, porque contratou uma empresa que não dá conta de lavar uma roupa direito? Então o município vai pagar? Vai. Então que faça direito o serviço que foi feito o contrato.
Tá fácil não. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Gans Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Isotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa, presidente, também é favorável. Aprovado. Próxima matéria.
Requerimento 02/2025, que requer, de autoria da vereadora Patrícia Viva, que requer o excelentíssimo prefeito senhor Valdinei Holanda de Moraes, as cópias das notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamentos referentes aos exames de tomografia computadorizada realizados por instituições privadas ou convênio e via consórcio intermunicipal da saúde no período de janeiro de 2022 a dezembro de 2024.
Bom, aí as pessoas vêm falar, mas você é contra o mimimi do tomógrafo, né? Que o tomógrafo não vem, porque o tomógrafo custa... esse tomógrafo tem, como é que fala? Um custo muito alto de manutenção. Mas agora eu quero mostrar para a sociedade quanto que nós estamos pagando de exame de tomografia por mês. Por isso solicitei as cópias das notas fiscais. Essa semana, justamente essa semana, recebi o relato de uma paciente. Ela veio aqui me procurar. Ela fez 4 tomografias dentro do hospital municipal. 4 tomografias. Tá? Nenhuma das tomografias ela recebeu o laudo. Nenhuma. Ela recebeu alta. No outro dia ela foi consultar com o médico. O que que o médico pediu para ela? Uma tomografia. Então nós precisamos saber onde está o erro, né? Precisamos saber o que está acontecendo. Quero mostrar, quero o valor, essas notas fiscais para vocês verem, para mostrar à sociedade que o que nós estamos pagando é bem mais alto do que fazer aí a manutenção desse aparelho. E para acabar com esse mimimi, porque fala para a gente uma coisa, outra coisa, para os outros outra coisa. Então, eu acho assim que as conversas elas têm que ser ceifadas, sabe? Eu acho que chega de, porque diz que me diz. Então, vamos trabalhar com provas, vamos trabalhar perante a lei, que eu não quero nada aqui, gente. Eu só quero defender a população. Continua a discussão. Vereador João Insotti.
Sobre laudo, inclusive eu trabalho nessa área lá na saúde, faço tomografia também lá no São Lucas. Os laudos, todos os laudos é enviado para o hospital municipal, 100% dos laudos. Então, todos os exames têm laudo, Patrícia e vereadora. E agora, se o hospital municipal não entrega para o paciente, não é nem a questão nossa que trabalha no setor de tomografia, principalmente que eu trabalho no São Lucas também. Todo mundo sabe isso aí, não é segredo. A gente é 100% a favor de montar uma tomografia, quanto menos terceirizar serviço, claro que para o município é muito bom. Inclusive, a questão de lavanderia que foi falado, questão de carros, o Marquinhos andou falando. Eu acho que todo esse trabalho a gente fazer dentro do próprio município e dar esse serviço, é claro que a economia para o município seria muito mais viável. Eu quero falar a questão de laudos, que a gente envia os laudos. Eu, quando eu estou de plantão, a gente envia 100% para os laudos para o hospital municipal, e aí se eles vão passar para o paciente, não é problema meu, no caso, que trabalho no setor.
Meu amigo João Risotti, vereador João, de maneira alguma estou ocupando a sua pessoa. O erro não está no senhor que realiza os exames e que fornece os laudos, né? Nós temos que procurar onde está o erro. Isso eu tenho certeza da sua competência e do seu comprometimento com a população e com quem vai lá fazer esse exame. Até o seu carinho, né? Mas tem um erro. E o erro está acontecendo. Então nós precisamos descobrir onde está. Se está no hospital, se está no médico que pediu, onde está? O senhor realiza o exame e entrega o laudo. O problema está vindo depois disso daí. Certo? Continua a discussão. Vereador Heraldo Marquito.
Senhor presidente, eu acho muito importante do hospital aí fornecer para os seus pacientes o exame. Como a gente vai fazer no particular, a gente sai com a pasta desse exame. Eu já vi aqui várias pessoas também me cobrar sobre os pontuários aí, dos exames, quando está internada, sai sem levar o exame para casa. Então, a gente tem que cobrar aí da gestão do hospital, quando faz o exame, porque não entregar para os pacientes, está levando para suas residências. A gente vê que é uma falha do hospital para isso, que eu já vi várias demandas de ter paciente, ter que fazer relatório, pedindo aí a cópia dos exames feitos no hospital. Então, por que não, todas a hora que dá alta para o paciente, já não entregar, né, vereador João, os seus exames feitos, para que o paciente possa estar levando para a sua residência. Aí depois fica ali aqueles exames, guarda não sei aonde, e depois o paciente precisa desse exame, tem que ficar pedindo, demora aí 15 dias para ser respondido, e talvez quando acha, talvez quando também não acha. Então isso aí, por que não, já quando o paciente tiver alta, já entregar os exames para que o paciente possa estar levando para a sua residência.
Continua a discussão, vereador Eduardo Box.
O vereador Marquinhos, você levantou uma discussão que eu tive viu, João? Eu tive uma, quando eu fui fazer um projeto de lei que era do medicamento, que é usado do aplicativo, que muita gente acha que nem sabe ainda, que o medicamento da farmácia, ela é através de um aplicativo que foi feito para um projeto de lei e ele funciona. Você não tem necessidade de estar ligando lá na farmácia ou até mesmo estar indo verificar se tem um medicamento e perder a mandada. E o rapaz que estava fazendo esse aplicativo falou: Eduardo, nós temos também, e na verdade isso já é em outras cidades maiores, colocar ele já online. O próprio exame já vinha online para a pessoa, né? Hoje em dia não se usa mais papel. Então, o banco de sangue já deu essa ideia uma vez também, para a carteirinha ser totalmente online, né? Vai lá, doa o sangue, e aí já os resultados dos exames, vem tudo via celular. Hoje em dia, o meu cartão está aqui, meu telefone está aqui, só não está aqui, está tudo aqui dentro. Todo mundo só usa isso aqui, né? Então, mas nada mais justo da gente ter, não sei a forma financeira, mas isso facilitaria muito, muito rápido, né, o João? Acho que o Hospital São Lucas faz esse trabalho também já, né? Não, não sei te dizer.
Continua a discussão, o vereador João Isolde.
Pegando o gancho do Eduardo, vereador, todos laudos, existe um aplicativo que a gente foi criado, esse aí, um sistema dentro do próprio sistema da imagem, que você recebe até o laudo com QR Code dentro para você poder abrir o exame. Via celular, pode ser feito. Então, isso aí é uma simples. Até quando a gente manda os laudos, que é questão de agilidade, acabou o médico laudar. O médico, só para vocês entenderem o que é o exame da tomografia, urgência, ele tem até 4 horas para o médico laudar e entregar para a mão do paciente. No caso, para o médico, dentro do hospital municipal, né? A gente agiliza o mais rápido possível quando o médico consegue laudar, porque não é só um laudo, é vários. E aí você pega e manda, a gente manda via e-mail para dentro do hospital municipal, e dentro do hospital municipal eles podem mandar com QR Code e tudo mais para o paciente, que seria do jeito que eu estou falando. Isso aí é questão até de para a cidade, até em questão de economia, até questão de tudo, porque isso aqui hoje está cada vez mais papel. E hoje a gente tendo uma imagem com tudo no celular, você pode até abrir e você vai ver todas as imagens. A maioria dos médicos, eles querem o quê? Laudo. A imagem, a gente manda as imagens, no caso que é ortopedia, alguma coisa mais, todos os pacientes que precisam de imagem, quando tem algum diagnóstico, alguma coisa mais, assim a gente acaba mandando as imagens, um exemplo, um cisto, uma fratura, algumas coisas mais, todos os pacientes têm suas imagens. E mesmo se o paciente querer as suas imagens, requerer, o próprio paciente querer, ele pode chegar dentro do Grupo São Lucas, dentro do Hospital São Lucas, e pedir as imagens que muitos pacientes que vão para fora, principalmente partes renais, essas coisas e tudo mais, ou um tumor, alguma coisa mais, eles vão pegar suas imagens lá dentro do grupo, lá dentro do hospital, e leva o laudo com imagem tudo. É do paciente, ele pode levar. Se o hospital, o próprio hospital municipal não derem, pode chegar dentro do São Lucas, que o próprio paciente que chegou ali, já centenas de pacientes, milhares de pacientes que vão procurar depois, inclusive quando a pessoa perde o exame, ou molha alguma coisa mais, tem tudo no arquivo lá durante eterno. O hospital, eles pagam sistema de nuvem, sistema de nuvem não é barato, é caro pra caramba, ainda mais que a imagem é muitas imagens, então qualquer hora de 2 anos para cá, ele consegue pegar as imagens, o laudo, e se precisar, pode chegar no São Lucas.
Continua a discussão. Somente isso, a gente quer saber, tem um erro acontecendo, né, vereador? E nós precisamos saber aonde está esse erro, o que acontece. E quanto ao celular, eu já vi muitos pacientes chegar com o resultado no celular e o médico não querer olhar o celular do paciente. Acontece muito. Não só aqui, Cuiabá também, quando eles chegam lá com o resultado do exame no celular, os médicos não querem olhar. Mas, enfim, esse requerimento nós vamos descobrir para onde vem o que está acontecendo, né? E solucionar o problema da população. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos Votax.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presente também é favorável. Aprovado. Próxima matéria.
Moção de aplauso 02/2025. De autoria da vereadora Patrícia Vívia, a senhora Vera Lúcia da Rocha, presidente, e a senhora Luciene Pontes, vice-presidente da APA, Associação de Pais e Amigos do Autistas do Vale do Arinos, em reconhecimento à notável atuação na organização da caminhada de conscientização pelo autismo, realizado no dia 5 de abril de 2025, como parte das ações do Abril Azul, mês dedicado à sensibilização da sociedade sobre o transtorno do espectro autista. Matéria única, discussão e votação.
Primeiramente aqui, eu quero, na sessão passada, eu já parabenizei a Vera, a Luciane, todos os organizadores da caminhada do autista. Vera, Luciane, vocês vêm desenvolvendo um trabalho abraçado à causa dessas mães aí com grande carinho, e nada mais justo do que vocês serem lembradas aí pela quarta, acho que é a quarta caminhada, se eu não me engano, que de tamanha organização. A Vera e a Luciane, onde vem confeccionando as carteirinhas dos autistas, nós estamos vendo aí o mais rápido possível para estar conseguindo um local para que elas estejam trabalhando com mais folga, né? Hoje a Luciane, ela vai até a casa dos pais para fazer essas carteirinhas. Então, já tive a primeira conversa com o prefeito Ney e com o Léo, de nós estarmos conseguindo um lugar para essas voluntárias, né? Porque elas não ganham nada por esse serviço, para elas poderem estar atendendo essas mães aí com mais acessibilidade. Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
Parabenizar, presidente, por essa moção, por essas meninas, por essas mães que sentem na pele no dia a dia das outras mães, que são muito guerreiras, muito esforçadas. Então, mais de que uma moção, parabéns a essas mães que têm essas pessoas do espectro autista, que são as mulheres que, no seu dia a dia, tem que dar o seu carinho, o seu filho, cuidar. Eu trabalho o que eles dão e elas não reclamam, elas fazem com prazer. Então, meus parabéns a essas mães também.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos Motax.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa vereadora também é favorável, essa presidente. Continua a discussão e aprovada. Próxima matéria.
Moção de aplauso 03/2025. De autoria da vereadora Patrícia Vívia, ao senhor Ademar Aleixo de Souza, em reconhecimento à sua valiosa contribuição ao município de Juara. Matéria em única, discussão e votação.
Quero aqui parabenizar, eu falo que quando a gente tem que cobrar, nós cobramos, né? E quando é para a gente enaltecer o trabalho também, nós temos que enaltecer. Não somente o seu Ademar, né? Que vem aí trabalhando de segunda a segunda-feira nesse projeto aí, que é o recolhimento do lixo, do combate da dengue, chikungunya, e toda a sua equipe, né? Eu quero que a equipe do seu Ademar se sinta homenageada em nome dele. Às vezes é impossível nós fazermos uma moção de aplausos a todos aqueles que estão ali com ele, mas, seu Ademar, parabéns. Vocês têm trabalhado incansavelmente aí esses dias que a sociedade está precisando tanto de vocês. Às vezes o senhor passa, nós vemos o caminhão do senhor aí, às vezes sem colocar, não tem condições de colocar latinha a mais em cima de tanto lixo. Então, é uma forma de conscientizar a população também para estar evitando aí esse momento difícil que nós estamos passando, que já chega a ser repetitivo, que é a dengue e a chikungunya. Parabéns, seu Ademar, parabéns à secretaria também que tem desenvolvido esse trabalho. Continua a discussão, o vereador João Isorte.
Bom, seu Ademar, eu conheci ele há muitos anos, é um servidor exemplar para o nosso município, no qual eu estava na pasta de turismo, cultura e meio ambiente, ele foi um braço direito meu em questão de vários setores, principalmente plantio de árvores, recolhimento de lixo, recolhimento de galho. Seu Ademar, se nosso município tivesse 50% de pessoas igual ao seu Ademar, nosso município seria de outra situação. Não desmerecendo o serviço de cada um tem seu serviço, cada um cumpre sua obrigação. Mas seu Ademar, ele é uma pessoa que nota 10, é uma pessoa que não tem tempo. A gente fazia os eventos, o vereador Luciano sabe dizer, nos eventos nossos, seu Ademar, no outro dia, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, o povo saindo da festa, seu Ademar com a sua equipe, recolhendo aqueles lixos, aqueles restos de garrafa, aqueles monte de coiseira, para deixar a cidade limpa. Parabéns, Patrícia, e sim, o seu Ademar é um exemplo de pessoa, não só ele, mas com a sua equipe total.
Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
Parabéns, presidente, mas o seu Ademar é um dos funcionários exemplares também que o nosso município tem, né? Lógico, né, João? Não desmerecendo os outros, mas tem funcionário que tem que lembrar. Lembra do seu Demar, lembra do seu Antônio Bezerra, que é da parte de iluminação. Então é gostoso a gente falar de umas pessoas que sempre têm nos atendido com muito profissionalismo e parabéns pela moção de aplauso.
Continua a discussão, vereador Eduardo Box.
Parabéns pela moção, vereadora Patrícia, presidente. Seu Ademar é suspeito, garanto que todos que ele sempre atendeu muito bem, e fora a população aí que ele sempre está acolhendo, e seu tratorzinho, velho de guerra, está lá forte e fazendo um trabalho excelente aí nesses limpa-treco, limpa-tudo aí da cidade. Parabéns mesmo a toda a equipe, né, seu Ademar? Também é o senhor, mas com toda a sua equipe aí. Deus abençoe o senhor, que te dê muitos anos ainda à frente desse trabalho. Parabéns e parabéns também a presidente por esse ato.
Continua a discussão, vereador Heraldo Marquito.
Também quero parabenizar aí a presidente por essa moção de aplauso aí, seu Ademar, excelente guerreiro aí, excelente servidor público, onde ele e sua equipe faz um bom trabalho para a nossa cidade. Seu Ademar não é de esforço pelo que faz, principalmente, você vê, final de semana, já vi ele com a sua equipe trabalhando aí na limpeza do nosso município. Inclusive, após eventos na nossa cidade aí, no domingo cedo, ele com a sua equipe fazendo limpeza ali da praça, de muita importância. Nunca vi ele medir um esforço quando é pedido as coisas para ele, então, nada mais justo aí do que uma moção de aplauso aí, parabenizar ele pelo o seu trabalho. Também fiz aqui um pedido semana passada, uma moção de aplauso aí ao servidor seu Antônio, e junto com o seu parceiro de equipe, Crovis, onde faz aí um trabalho brilhante, que é na troca de iluminação pública do nosso município, onde a gente sabe aí é um serviço perigoso, onde precisa de muita atenção, e mesmo assim o seu Antônio, junto com o seu parceiro de equipe, Crovis, faz um trabalho brilhante, onde demanda de quase todos os vereadores, quando pede para ele, ele vem aí atender o mais rápido possível. Então, nada mais justo aí do que a gente estar homenageando aí pelo trabalho desses servidores.
Continua a discussão, vereador Luciano Oliveto.
Contribuindo aí para a homenagem ao nosso grande amigo, seu Ademar, parabenizar a presidente pela iniciativa. O Ademar é um dos funcionários mais antigos da prefeitura e sempre muito dedicado aí à limpeza urbana, também quando a gente tem a situação da organização de eventos aí no município, ele é o primeiro a chegar para organizar, ele vem trancar as ruas, né, ali no entorno da avenida para poder acontecer os eventos, depois no dia seguinte é o primeiro a começar a trabalhar para fazer a limpeza do espaço e sempre muito bem-humorado, muito feliz,
de poder realizar seu trabalho. E fica aí esse reconhecimento do Poder Legislativo para o senhor Ademar.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Gans Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos Motax.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovada. Próxima matéria.
Não há mais matéria em pauta, senhora presidente.
Não havendo mais matéria na ordem do dia, passamos às considerações finais. Vereador Zé Carlos Motax.
Bom dia a todos. Cumprimento nossa mesa de vereadores. E eu estou aqui para cobrar ao nosso engenheiro da prefeitura sobre esses asfalto que está saindo na cidade. É uma obra muito cara, um investimento muito alto, e fazer fiscalização nesse asfalto, que para não acontecer, que nem aconteceu ali na rua ali próximo ao Pascoaloto, está destruindo tudo. Então, esse engenheiro, peço esse vereador, acompanhe essas obras, principalmente de asfalto, que é uma obra muito cara, e agradeço a todos. Obrigado a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, as pessoas que estão nos assistindo, obrigado pela presença, de ter vindo assistir a nossa sessão. Bem lembrado, Zé. Vistoria, e principalmente nesses asfaltos, nós temos que reforçar. Porque nessa época de chuva, eles não vão conseguir fazer nada, infelizmente não vão. O serviço que eles fizeram esses dias naquele bairro ali, do Zé do Mototáxi, que é aqui, todo mundo sabe onde é, já rodou tudo. Então, infelizmente, não tem como. E se não fazer um serviço com a compactação boa de solo, nenhum asfalto aguenta. Nós já temos aí os asfaltos que já têm sido feitos na nossa cidade, por causa de muito tempo de chuva, e está virando o queijo suíço, apesar que a gente vai ter que rever certos locais, porque os asfaltos nossos têm 5 anos de garantia. Então, acho que a gente tem que pedir para o executivo, através do seu jurídico, que venha cobrar essas empresas, que venha refazer esse serviço. Que senão o prejuízo fica para o município. Que se já pagou, que faça direito. Que vem e refaça o serviço. Que choveu ou não choveu, deu problema, eles têm que vir e refazer. Que é 5 anos de garantia aos assaltos do nosso município. E agradecer também aqui, a gente vai fazer hoje uma matéria, precisando chamar os colegas para fazer uma matéria também, da onde começou o asfalto lá na Avenida Ubirajara, né? A Dona Nilza lá embaixo. Valtilauro, lá na Valtilauro, que é uma emenda da nossa senadora, que colocou lá o dinheiro através da Mônica Costa, que é a Gisela Simona. Então a gente vai fazer uma matéria agradecendo que começou o serviço. É uma emenda da Gisela, teve poucas vezes no nosso município, já colocou uma emenda bem considerada. Então, de suma importância para aquele pessoal, a gente vai fazer para poder mandar uma filmagem para ela, que a gente está aqui fiscalizando onde está sendo colocado o dinheiro dela, que ela aportou para o município, dinheiro que ela aportou na realidade, e agradecer pela emenda que ela colocou, tá? É isso aí, pessoal, muito obrigado e tenham um bom dia a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Alex.
Senhora Presidente, bom dia a todos, colegas vereadores. Quero aqui parabenizar aqui toda a equipe para a noite. Tivemos lá agora o primeiro torneio de vôlei. também a nossa secretária também, a Carla, que esteve também presente lá, levou também o instrutor também de vôlei. A gente quer agradecer aí, foi tudo, correu bem, graças a Deus, o povo ficou muito agradecido, e a gente fica também feliz, o povo também ter comparecido, né? Acabou, deu mais, deu praticamente mais de 150 pessoas. Acabou 2:30 da manhã, começou a dar um chuvisqueiro, o povo foi embora, mas ficamos lá. E também, fiz também aqui uma indicação também aqui, o prefeito de Nova Bandeirante, uma secretaria aqui na linha Matenchã, até o Maqueto, lá onde você fala que o ônibus não é do meu conhecimento, mas eu vou procurar saber. Se for do meu conhecimento, eu vou dar para os seus parabéns aqui, se não for também, eu vou falar também a verdade, que não é do meu conhecimento que um ônibus puxa uma linha, outro não, porque lá é da Matenchã. Matenchã lá é Bandeirante, e Juar, no caso, cedeu, no caso, né, a escola e o puxa, né, no caso, tá puxando. E também, faz o Maquito, faz mais vezes isso, vai numa cidade lá, você já tem já 8 anos já de mandato, e eu acho que, mas não vai lá assim quando alguém também solita para você, não, vai assim, vai de vez em quando, vão lá, somar junto lá, porque você falou que tá muito ruim, tá ruim estrada de para norte, mas já teve muito pior. Já teve muito, muito pior. Se quem está indo lá, o Zé Carlos, primeira vez que está sendo candidato, já foi a primeira vez, parabéns, Zé Carlos. E eu ganhei o seu já com 8 anos lá, 8 anos, é poucas vezes que foi para norte. Mas vai mais vendo lá, todo mundo lá, né? Vão lá participar lá. Lá na última, dia 23, eu acho que foi, que ainda teve o estradeiro, né? Foi 7 secretários dentro para norte, todo mundo viu lá, esse negócio da escola, tá tudo já oficializado já. Até agora, sexta-feira, agora teve lá o Rafael, o Rodrigo, mais a Fernanda, e também mais o instrutor, que é o que mexe o construtor, né? Foi lá, já fez certo para ver o que precisa, né? Porque o Daniel até estava mexendo lá na Porteira Branca, trouxe a retezinha para poder fazer a fossa. Mas só que, graças a Deus, igual esse ano está bom demais, todo dia 10 em diante já começa já a secar, né? Mas a chuva está estendendo, não tem como fazer a fossa, porque senão esbarranca. A patrulhamento patrulhou aqui ontem, eu cheguei ontem aqui, foi só por Deus. Mas graças a Deus que está chovendo. A gente tem que dar graças a Deus, porque chuva é benção. Então lá tem a estrada tá muito ruim, completamente. Mas sempre que eu falo, nós tem lá um caçamba, uma retezinha, uma pá e uma patrola. O Daniel fazendo aos outros, não fica com o caminhão dele, às vezes trabalhando para os outros, às vezes, eu vou lá servir o vereador, servir o meu fulano, não, ele está mexendo nas estradas, e segunda, e até o Maquito, até o Rony chamou você para ir lá ver o trabalho do lado do Daniel, e você parece que não quis lá ver, 5 quilômetros um pouquinho para frente, você é para ter lá ver lá, o trabalho do Daniel lá, mais de quase 2.000 metros, e farrendo na carretezinha. Você sabe o trabalho que é. Você para, você desce a pata dela, faz o bavaletinha, dá mais um tempo, vai de novo. Porque aonde passou a chuva na semana retrasada, que deu 250 milímetros d'água, que só não estourou, sabe, por Deus. Porque se desse uma chuva, foi carregado pedra. Lá foi proposto pedra, muita pedra lá no caos, para poder coisar lá. E outra coisa também, o caminhão está vindo, carregado e está afundando. Não tem como trabalhar. Tem que trabalhar com metade de carga. Que nem você foi no caminho lá do lixão. Você acha sair dali do caseiro. Será que passa o caminhão carregado ali? Tem que começar a cascar dali até chegar no atoleiro, senão não passa. Então tem coisa que a pessoa às vezes comenta, mas tem que ver o significado. O significado, se tem como fazer. Agora é sempre o que eu estou cobrando. O ano que vem, se numa época dessa acontecer o que está acontecendo, aí eu acho que a gente tem que, não é puxar uma orelha, tem que ser puxar duas orelhas. Tanto os nós vereadores como prefeito e vice, porque tem que fazer um trabalho muito bom naquela estrada, não só para nós, como todo setor, para que isso não venha acontecer, levantar a estrada. A estrada tem que ser levantada. Eu vou fazer aqui a lei, é sobre estrada, que nem BR, é 40 metros, 20 metros do meio para frente, de cerca.
não tem cerca. Se tem, tem lugar na Praia Norte, se a passar para trocar lâminas retas, não passa. Tem que passar com a lâmina de travessar para poder estrada. Como é que você trabalha num caminho desse? Então, o Daniel vai estar com o papel na mão do MEI. Acho que a estrada municipal, acho que é 24 metros. Então, é 12 metros para lá e 12 para cá. E eu tenho certeza que agora, vai começar agora, que nem a seca, né? Tudo fica bom. Os ônibus. Nós estivemos andando aí, uma Patrícia, nós foi aí no estradeiro. Os ônibus da Praia Norte não é que fala que é bom. Mas em vista do ônibus do Jeremias, dá 10 a 0. E outra coisa, se lá na Praia Norte, lá, se eu chegar aqui, por exemplo, estragar uma peça, no outro dia já está lá. Porque o Marquinho tá mexendo lá, está fazendo o possível. E às vezes pesca, por exemplo, agora. Agora eu trouxe duas pastilhas de freio, que foi errada. Sexta-feira ele desmontou o pneu, foi trocar a pastilha, estava errada. Trouxe aqui para trocar, já vai mandar hoje, já achar alguém para levar. Então, da maneira possível, as coisas tá saindo. E eu faço convite a todos os vereadores, vão lá, vão participar, não só para Norte, como todo lugar. Eu já conheci já muito lugar já, sem alguém pedir para mim ir. Isso que é o mais importante. Quando você recebe uma visita na sua casa, que vem assim, porque quer vir, rapaz, agora quando vem, só quando você pede, mas o cara está vindo só quando eu peço, né? Mas eu acho que seria muito importante todos nós trabalhar unidos aí, que eu acho que nós só temos a ganhar. E tem muitas demandas que eu acho que ia correr o tempo, que eu falei, estamos ainda o prefeito com 3 meses, né, fechado, 100 dias fechado de mandato, né? Eu acho que tem muita coisa a ser resolvida ainda para ficar tudo melhor. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador João Rissotti. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Senhora presidente, colegas vereadores, bom dia a todos. Responder aqui a fala do vereador Alex. Deixar bem claro, o senhor, vereador Alex, eu acho que o senhor mudou para Praia Norte ano passado, né? Porque esse vereador, há 8 anos, trabalha para aquele distrito. Um exemplo como, o senhor, não sei se o senhor morava ano passado lá ainda, a Rua São Paulo, quem cobrou para abrir foi eu acompanhei, consegui o tubo, o pau oco com o Juninho Caseiro. Também em patrulhamento, ano retrasado, eu acompanhei dentro do Distrito Praia Norte. Na gestão passada, consegui, da minha emenda parlamentar, uma ambulância para o Distrito Praia Norte. Eu acho que o senhor está sem conhecimento da visita que esse vereador faz todo ano, várias vezes, ao Distrito Praia Norte. Inclusive, no meu primeiro mandato, eu acompanhei o patrulhamento e cascalhamento da Estrada do Lixão. Fiquei por 2 dias, dormi junto com a equipe da Secretaria de Transporte. Antigamente o secretário se chamava o Rivair, conhecido como Cabaz. Eu fiquei por 2 dias naquela estrada do Lixão sentido a Porteira Branca, onde foi feito um trabalho de cascalhamento e patrulhamento, e onde hoje, semana passada, eu e o vereador Zé Carlos estivemos visitando o Distrito Praia Norte, onde eu vejo, com 8 anos nessa casa, um verdadeiro abandono dentro do Distrito Praia Norte, principalmente nas ruas, onde a gente teve que fazer uma volta, né, Zé Carlos? Dar uma volta muito grande para poder buscar uma moça lá que precisava vir até o município de Juara. A gente está aqui, não sei quanto tempo que o senhor mora dentro do Distrito Praia Norte, tive conhecimento que o senhor mudou para lá ano passado, então o senhor vê o trabalho desse vereador todo ano. Várias vezes eu vou até o Distrito Praia Norte, inclusive se o senhor vê nas minhas redes sociais, essa visita que eu estive lá junto com o vereador Zé Carlos, eu não postei. Não é que todas as vezes que a gente vai lá, a gente vai postar, a gente vai visitar e também vai buscar o problema para ser que seja resolvido. Inclusive, eu vou deixar bem claro, todos os colegas vereadores, já oficializei o prefeito Ney, a secretária de Educação, aquele refeitório daquela escola está um perigo. Quem entende... quem for lá entender que lá está para cair a qualquer momento, né, vereador Zé Carlos? É um perigo, a gente tem que cuidar
que não aconteça algo pior. Inclusive, semana retrasada, no transporte escolar lá do município de outro estado, um ônibus saiu fora da estrada, morreu 7 crianças. Então, a gente tem que fiscalizar. Pode ser quem for. Inclusive, todas as linhas, não estou falando só da linha de transporte escolar do Paraná, estou falando de todas. A gente sabe da demanda aqui dentro do município também, na zona rural, onde vi um vídeo da vereadora Patrícia, presidente, de ônibus precário, onde ônibus que não vale 25 mil e ganha quase 40 mil por mês de transporte escolar. Então, a gente tem que fiscalizar. A gente tem uma demanda também da escola Catuaí, onde a parte do refeitório está precária também, precisa ser arrumado o mais rápido possível. A gente tem várias e outras demandas de várias, principalmente do posto de saúde lá do Alvorada. O vereador José Galvão fez indicação de suas emendas para a reforma daquele posto de saúde, não foi feita. Então, é o trabalho do vereador fiscalizar, e aonde a gente vai fiscalizar, aonde quer que seja. Pode ser na Paranorte, Águas Claras, pode ser no Jaú, pode ser lá na Tapaiuna, a gente vai fazer o nosso trabalho, porque aqui a gente é pago para isso. Eu fico feliz quando um vereador vai lá no meu bairro, aqui lá no João de Barro hoje mesmo, tá, o asfalto está cheio de buraco, a obra está paralisada. Eu cobrei semana passada do prefeito, onde o prefeito já me falou que notificou a empresa por 4 vezes para começar o asfalto e não começou. Então, a gente tem que cobrar, como eu vi hoje aqui o vereador Zé Carlos cobrando aí da melhoria do trabalho ali do bairro Continental. E precisa, né, vereador? A gente vê várias reclamações de população sobre aquele asfalto. Fico feliz aí onde vai, já começou, né, vereador Zé Galvão? Lá no bairro Ubirajara, o asfalto. A gente tem que exaltar e agradecer aqui, primeiro, o trabalho da ex-vereadora Mônica Costa, junto com a deputada federal Gisela Simone, onde a deputada aportou aí mais de 4 milhões para pavimentação daquele bairro, de muita importância no nosso município. Então, a gente tem que exaltar e parabenizar esse trabalho que está acontecendo. E a gente tem que ir em busca de melhoria para o nosso município. Não só dentro de Juara, sim como dos distritos, aldeia indígena, assentamento. Então, a gente toma aqui para trabalhar e somar o melhor para a nossa população. Senhor presidente, obrigado.
Próximo vereador inscrito, o vereador Eduardo Box. O vereador dispensou a palavra. Eu vou terminar aqui agradecendo, né? E nós acabamos de receber ali uma mensagem via WhatsApp, lembrando também toda a população que nós recebemos denúncias, recebemos opiniões e também sugestões através do nosso WhatsApp, que é o 3556-1260. Manda sua sugestão aqui para nós. Às vezes, nosso telefone, nós não conseguimos atender, mas a nossa recepcionista aqui, com o nosso WhatsApp, vai passar a sua demanda e nós vamos fazer o possível para que você seja atendida. Atendendo a Zélia Prudêncio, que pediu o recapeamento da rua do asfalto da Vila Aurora. Zélia, nós já vamos pedir à secretária dessa casa para fazer um ofício e está prontamente tentando atender vocês aí da Vila Aurora. E obrigada pela audiência, obrigada por nos acompanhar. Também acabei de receber uma denúncia aqui que o ônibus hoje lá da Fazenda Marília novamente não foi buscar os alunos. O que que acontece? Fontes nos passaram que esse motorista dormiu na balsa do outro lado de lá, e hoje as crianças tinham prova, agora de manhã cedo, e novamente a empresa de ônibus, a empresa terceirizada, não cumpre com seu contrato, com seu papel. O motorista justificou que é a estrada, relatos dos pais falaram que é mentira, que a estrada está boa. Então, eu venho novamente pedir à Prefeitura Municipal que, se agora não é a culpa do ônibus, que olhem por esse motorista. Nós já tivemos aí 4 denúncias que o motorista não pode estar atuando naquela área. O que que está faltando, gente? O que que está faltando? Então, venho pedir ao Prefeito Municipal novamente, com a fiscal de contrato, que olhe pela linha da Fazenda Marília, Escola Monte Azul. Deixar aqui meu muito obrigada. Obrigada a todos que nos assistiram, todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. não havendo mais nada a tratar, informo a todos que, em razão do feriado municipal de segunda-feira, dia 21 de abril, a sessão será realizada na terça-feira, dia 22 de abril, conforme determinado o regimento interno. Declaro encerrada a presente sessão.